nosso assunto agora é a saúde da coluna vertebral. Porque hoje, 5 de agosto, é o Dia Nacional da Saúde. E por que não falar, então, sobre a coluna, que representa aí uma grande queixa da maioria dos brasileiros. Nosso entrevistado é o médico neurocirurgião Guilherme Rossoni, que está com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar podendo compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Bom dia ao ouvinte da CBN Maringá. Vai ser muito importante comentar aí, justamente hoje, no Dia Mundial da Saúde, um pouquinho da saúde, né, das medidas protetivas e preventivas para doenças da coluna, tá? Que é o nosso grande objetivo aqui, o foco.
E a saúde da coluna, né? Aliás, as dores na coluna, são queixas frequentes de pacientes?
Com certeza. No consultório é a principal demanda nossa. Pra você ter uma noção, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, tem alguns estudos que mostram que 80% das pessoas no mundo inteiro, tá, vão ter algum episódio de dor na coluna, seja no pescoço, na coluna dorsal, na lombar, ao longo da vida. Dores essas que na maioria das vezes são agudas, mas que podem se cronificar também e tornarem problemas mais graves. Então, ter uma dor de coluna, ter algum problema de coluna, faz parte do nosso processo de envelhecimento, né? Mas não é normal que essa dor se cronifique. Então, você vê que é uma doença muito prevalente. Estudo recente, voltado já para o Brasil, mostra que, em média, 6 milhões de brasileiros vão sofrer com problemas de coluna anualmente. Você tem uma noção, então, do impacto dessa doença na nossa realidade, né?
Uhum. Então, quer dizer que ela faz parte do envelhecimento, mas não deveria ser crônica. Então, por que a gente tem tanta dor na coluna?
Perfeito. Bom, vale lembrar que sempre que a gente tem o nosso envelhecimento, todos os nossos órgãos, todas as nossas articulações, os ossos vão sofrendo desgaste, né? Artrose, na coluna vai se formando bico de papagaio, os discos intervertebrais vão se degenerando, perdendo a hidratação, a gente vai perdendo também aquela altura que vai acontecendo. Então, esse processo de desgaste que ocorre em todos os órgãos e também na coluna é um processo natural de envelhecimento. E na maior parte das pessoas, esse processo ele se dá de forma lenta e assintomática, ou seja, a pessoa, apesar de ter várias alterações estruturais ao longo da coluna, não apresenta sintomas. Ou quando apresenta, são sintomas muito leves, uma dor mais no fim do dia, por algum tipo de abuso durante o dia, de atividade física excessiva, alguma atividade doméstica, mas que em poucos minutos, poucas horas, acaba melhorando, depois que você acaba deitando, relaxando, tomando banho. Agora, em algumas pessoas, por fatores genéticos, principalmente, e outros fatores de risco que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, esse processo de desgaste, ele se dá de forma mais acelerada. E aí, começam a aparecer sintomas que não eram esperados, né? Dor nas costas, dor no pescoço, formigamento e dormência nos braços, nas pernas, dor que irradia para os braços e para as pernas. Em casos muito graves, pode ter compressão da medula e a pessoa começar a ter algum tipo de paralisia motora, perda da força nos pés, nos braços, alteração do controle dos esfínteres, que vão controlar tanto a função da urina como das fezes, em fases mais avançadas. Então, é importante a gente saber separar um processo natural de envelhecimento de um processo patológico, né, doentio, né, que se forma no paciente. Por isso, é importante ter um acompanhamento de perto, né, com um especialista na coluna, e saber que a dor é um sinal de alarme no nosso organismo. É um sinal de que alguma coisa está errada. A gente não pode se acostumar com a dor. Então, uma dor que tem persistência por mais do que 6 a 8 semanas precisa de ser investigada. Não é normal uma dor durar tanto assim. E quanto mais precoce a gente fizer esse diagnóstico e tomar as medidas de intervenção para prevenção, melhor vai ser a evolução dessa doença, melhor vai ser o prognóstico. Menos grave ela vai se tornar, menos chance de ter complicações potencialmente incapacitantes e, obviamente, também menos chance de necessidade de intervenção cirúrgica.
Agora, e qual é a relação dos problemas na coluna com o estilo de vida das pessoas?
Exatamente. Lembra que eu te falei sobre os fatores de risco, né? O primeiro e um dos mais importantes é a genética. Esse a gente não consegue mudar. A gente não consegue nascer de novo, não consegue alterar os nossos genes ainda. E existem os fatores disso que a gente chama de fatores modificáveis, que estão diretamente relacionados com o estilo de vida. Os principais, tá? Existem vários outros, mas os principais. É obesidade, ou sobrepeso e sedentarismo, que normalmente andam juntos, né? Tabagismo, osteoporose, má postura e microtraumas repetitivos sobre a região da coluna, tá? Então, trabalhadores que usam muita força, né? Trabalhador braçal mesmo, que faz carga e descarga de objetos, de caminhão, de caixas, esses movimentos de hiperflexão e hiperextensão toda hora da coluna, muitas vezes com pesos bem acima do recomendado, e a gente sabe que em várias empresas não tem as normas de ergonomia, dos EPIs, né, totalmente implementada, então eles acabam levantando peso de forma errada, inadequada, forçando as articulações. Então, esses fatores de risco são importantíssimos, mas que são modificáveis.
Para quem carrega peso excessivo, trabalhadores que têm essa rotina, eles não podem, então, trabalhar durante muitos anos na mesma função?
Não que não pode trabalhar, mas o ideal seria que fizesse intervalos. Muitas vezes esses pacientes trabalham aí com jornadas de 8, 10, 12 horas, com movimentos ininterruptos, né? Movimentos repetitivos, sem qualquer tipo de descanso. E eles acabam forçando uma musculatura que não está preparada, que a gente consegue, assim, não está reabilitada. Então, o ideal é que seja feita pausas, né, durante a própria atividade laboral, e que esse paciente, de forma complementar, consiga fazer o que a gente chama de trabalho de fortalecimento muscular, da musculatura que protege a coluna, que são os músculos estabilizadores da coluna. Isso pode ser feito de várias formas, várias terapias com validação científica, né? Fisioterapia, RPG, pilates, musculação, hidroginástica, hidroterapia. Obviamente, também, a ginástica laboral, que algumas empresas implementam, também ajuda bastante. Mas mais importante do que isso é, dentro daquela função que ele executa, de carga, de peso, ele procurar, junto da medicina do trabalho, as medidas mais ergonômicas possíveis para se conseguir fazer com a melhor execução e menor força possível. Então, usar os EPIs adequados, realizar os movimentos mais propícios para aquele tipo de atividade. Por exemplo, um exemplo básico, né? É muito comum que a gente vê um objeto no chão, independente da carga que ele tem, do peso, a gente agachar inclinando para frente, né? Uhum. Quando certo, na verdade, é a gente agachar com a perna, né, fletindo os joelhos e colocando o objeto entre as nossas pernas, como se fosse abraçar o objeto. E a partir disso, abraçar mesmo o objeto, ou pegar da forma que dá, né, com o encaixe das mãos, e usar a força das pernas para erguer o objeto. Isso é uma medida simples, né? Parece complexo, que a gente falou. Só que você diminui toda a carga da coluna e joga no grande músculo do quadríceps, dos músculos flexores também da coxa, da perna, e que são extremamente potentes e fortes para evitar justamente a sobrecarga na coluna.
E a gente faz errado na maioria das vezes, né?
Inclusive eu também, falar bonito assim, mas às vezes na correria do dia a dia a gente não se lembra disso, né? Mas para um movimento de vez em quando, ocasional, ok. O problema é justamente esse trabalhador que faz esses movimentos repetidas vezes durante o dia, por meses, às vezes por anos ao longo da vida.
Qual é o efeito do sedentarismo na coluna?
Perfeito. O sedentarismo, como eu falei, normalmente ele vem associado, tá, com obesidade. Não quer dizer que todo paciente sedentário é obeso, pelo contrário. Especificamente o sedentarismo, ele promove atrofia da musculatura. Justamente aquela musculatura estabilizadora da coluna que eu te falei, que são os músculos que vão proteger a coluna, absorver as ondas mecânicas de impacto, né, e impedir a transmissão para os elementos nobres da nossa coluna, os discos, a medula, os nervos. Então, o sedentarismo, de uma maneira geral, ele piora o desfecho, ele aumenta a degeneração da coluna pela atrofia muscular. Tá? Além disso, o sedentarismo dificulta a regeneração das articulações, dificulta a regeneração do músculo. Por quê? Porque é uma musculatura não reabilitada. Então, esse paciente vai ficar mais vulnerável a lesões, e à medida que vão se formando essas lesões, elas vão ficando mais difíceis de serem cicatrizadas, regeneradas.
A relação ou o reflexo do tabagismo na coluna, qual é, doutor?
Bom, o tabagismo, ele tem alguns mecanismos, tá, bem esclarecidos, e outros que são teorias, tá? O que já é bem estabelecido no tabagismo? A gente sabe que o cigarro, a maioria aí costuma ter mais de 3, 4 mil substâncias tóxicas. Tá? O tabagismo a médio e longo prazo induz um enfraquecimento do osso, que a gente chama de osteoporose. Tá? Isso por si só torna a coluna mais vulnerável a fraturas. Além disso, várias substâncias tóxicas que estão dentro do cigarro, elas promovem lesão direta, dano estrutural direto aos elementos de sustentação, aos ligamentos, aos tendões, ao disco intervertebral. E também o tabagismo promove, por outras substâncias tóxicas, fechamento dos vasos, microtromboses, é o que a gente chama de vasculopatia. Pequenos vasinhos que vão irrigar essas estruturas acabam sendo danificados. Isso dificulta a cicatrização, retarda o processo de regeneração e dificulta também a chegada de nutrientes para que essa articulação se torne mais sadia ou consiga manter essa saúde ao longo dos anos.
Nossa, é muito ruim então, hein? Mais um motivo para largar o cigarro.
Exatamente, mais um dos motivos, entre os vários outros, aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de AVC, de pressão alta, de diabetes, tudo isso.
Agora, a má postura, né, a postura incorreta é algo que às vezes é até difícil de controlar. A gente, agora com o celular, o tempo todo olhando para o celular, no trabalho, a gente acaba se esquecendo desses cuidados, né?
Exatamente. A tecnologia veio para ajudar muita coisa, né? Mas também veio para atrapalhar bastante a nossa postura. E a gente está vendo um aumento frequente de dores, principalmente na região do pescoço, cervicalgia, tá? Em pacientes jovens. E a gente começa a reparar que é muitos desses problemas relacionados à má postura pelo uso excessivo do pescoço, aqui, ó, fletido. É o que a gente chama de síndrome do pescoço tecnológico, né? O pescoço aqui, ó, quase encostando o queixo no peito. Só para você ter uma noção, Sana, o peso da cabeça de um adulto, a cabeça média, é uns 5 a 6 quilos. Isso na posição neutra. E as vértebras que sustentam a gente aqui, as vértebras cervicais, são vértebras pequenininhas. Só que esse peso relativo, ele vai mudando à medida que a gente vai inclinando a cabeça, à medida que a gente vai fletindo o pescoço. Tanto que na posição de 30, 45 graus, que é a posição que a gente fica mexendo com o celular, com tablet, às vezes olhando até no notebook, né? No notebook às vezes não está na nossa altura aqui dos olhos, olho no olho, ele está bem mais baixo, esse peso relativo da cabeça chega a 25 a 30 quilos, sobre a mesma estrutura frágil das vértebras cervicais. Isso estimula um desgaste das articulações, dos discos, estimula uma sobrecarga dos músculos, então vem aumentando a incidência de dor. Tá? Isso também, má postura, muitas vezes, largado no sofá, vendo algum tipo de filme, novela, série. E isso também influencia de forma análoga também, porque você desequilibra a postura da coluna. Você modifica o que a gente chama de balanço sagital.
Uma dúvida muito frequente das mães é o peso das mochilas dos filhos, né?
Exatamente. Não só o peso, tá? A forma como ele é distribuído também, tá? Então, uma preocupação muito grande, principalmente na idade escolar, eu tô até quantos quilos eu posso colocar na mochila? Primeiro, mais importante, é você ter uma mochila adequada na altura do ombro, que ela fique totalmente distribuída nos dois ombros, não aquela mochila que fica apoiada com uma alça só do lado direito ou do lado esquerdo. E o que é recomendado hoje pela Organização Mundial de Saúde é que essa carga não exceda mais do que 10% do peso corporal da criança. Ou seja, criança está pesando ali, já um adolescente, vamos voltar em um pré-adolescente pesando 40, 50 quilos, tem que carregar no máximo aí 4 a 5 quilos, bem distribuído.
Entendi. Doutor Guilherme, muito obrigada pela entrevista, pela participação no CBN Maringá deste sábado. Um ótimo dia.
Luciana, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Prazer estar participando aqui. Até breve.
Nós conversamos com o médico neurocirurgião Guilherme Rossoni, falamos sobre a saúde da coluna vertebral neste 5 de agosto, que é o Dia Nacional da Saúde.